Direito penal e racismo foi o tema da 13ª reunião da Comissão de Juristas formada pela Câmara dos Deputados para propor mudanças na legislação e tornar mais eficaz o combate a diversas formas de racismo que persistem no Brasil. Alguns dos principais estudiosos do tema e também magistrados que convivem com a questão no cotidiano foram chamados a colaborar. O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Lidivaldo Brito, chamou atenção para as brechas na legislação que possibilitam a impunidade, como, por exemplo, o fato da injúria racial não ser equiparada ao crime de racismo, entendimento que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal e que, ele acredita, vai equiparar os dois crimes. Mas a principal reclamação do magistrado é o fato de que muitas penas mínimas previstas para os crimes raciais serem de apenas 1 ano de detenção, o que, pela lei atual, permite que os casos sequer sejam julgados. Ele sugere um aumento da pena mínima para 2 anos, como foi feito recentemente na Lei de Proteção aos Animais, que também gerava altas taxas de impunidade.
Depois da alteração da lei de proteção aos animais, eu acho que a sociedade vai ter que encarar isso, porque não é possível que maus tratos a um animal, com todo o cuidado que nós devemos ter aos animais, a pena mínima é maior do que um delito de discriminação racial. Isso é inconcebível. Eu não sou punitivista, mas eu entendo que, pelo menos, no mínimo, o autor de um crime de discriminação racial, ele tem que responder um processo. Ele não pode chegar perante o juiz e dizer: olha, Sérgio Meritíssimo, eu tenho direito à suspensão condicional do processo. E ele não vai nem ser interrogado pelo juiz, não vai haver instrução criminal. A vítima não vai poder dizer: foi dessa forma, eu fui atingida. Então, essas brechas nós temos que cercar.
O tema também foi tratado pelo advogado, escritor e professor de direito penal, Luciano Góes, que foi mais contundente na sua crítica.
Em relação à injúria racial, acredito que ela deve ser excluída do Código Penal. A inclusão, né, da injúria racial, né, das ofensas raciais, dos xingamentos racistas no Código Penal foi, ao meu ver, uma manobra da branquitude, exatamente para tirar a responsabilização da etiqueta racista. Né? Então, a condenação que, porventura, que muito dificilmente, né, haja, né, vai ser uma condenação por injúria e não por racismo. Então, pautar o racismo, explicitar o racismo, sempre é algo pedagógico para nós, né, na luta antirracista.
Além do aprimoramento da legislação de combate ao racismo, outro tema ligado ao direito penal muito questionado foi o hiperencarceramento da população negra, que responde por mais de 2/3 do sistema penitenciário. Exemplo claro de racismo estrutural que tem nas polícias o seu mecanismo principal, segundo o juiz de execuções penais do Amazonas, Luiz Carlos Valoar, que pesquisa o tema.
Quanto nós tivemos jurisprudências autorizando que um juiz condene uma outra pessoa com a palavra exclusivamente policial, aquela pessoa não tem defesa. Porque da mesma forma que ela diz: ah, mas como é que eu vou conseguir testemunha contra o traficante? A pessoa também não vai conseguir testemunha contra o policial. E essa pessoa não vai ter defesa.
E a principal justificativa para o encarceramento de negros em massa é a guerra às drogas. Inútil, nas palavras do doutor em direito penal e professor da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter.
No Brasil contemporâneo, a definição de um ser humano como traficante autoriza sua morte, tortura, desaparecimento e prisão, sem que justificativas mais elaboradas sejam necessárias e com a costumeira leniência do Ministério Público e do Judiciário.
O professor da USP apresentou, com um conjunto de pesquisadores que orienta, uma série de propostas para alterações pontuais na legislação, enquanto não é possível acabar com a guerra às drogas, o que seria ideal, na sua opinião. Propostas como a inclusão da vulnerabilidade entre os critérios para redução ou exclusão de punições, proibição de júris formados por brancos para julgar negros, câmeras individuais para filmar todos os policiais que fazem abordagens, como acontece nos Estados Unidos e já foi determinado pelo STJ. Delimitar o conceito de comportamento suspeito. Acabar com os mandados genéricos de busca e apreensão em comunidades. Ouvidorias das polícias militares com participação dos grupos que são vítimas dos abusos policiais, entre outras medidas. A desigualdade nas oportunidades e na repartição do orçamento público também foram destaque, sendo citado por vários debatedores que, apesar das cotas para negros serem um avanço, na ocupação das funções de chefia e confiança, prevalece uma maioria branca, oriunda das elites. A advogada e ativista Luciana Zaffalon, da Plataforma Justa, deu o exemplo de que, no mesmo período que o sistema prisional de São Paulo viu o orçamento para a saúde e higiene prisional perder 35 milhões, os gastos do Tribunal de Justiça e do Ministério Público subiram mais de 780 milhões, e que um valor insignificante é empregado em política de auxílio à ex-presos.
Hoje, no estado de São Paulo, para cada R$ 442 gastos com a manutenção do sistema prisional como ele é, apenas um real é investido em política de egressos, de atenção aos egressos. Ou seja, a gente está falando de um investimento enorme na porta de entrada do sistema prisional e quase nada na porta de saída. É absolutamente urgente que a gente inverta esse funil de investimento, garantindo um mínimo de possibilidade de recolocação e acesso a direitos como documentos para quem deixa o sistema prisional.
A comissão de juristas é formada por 20 integrantes, todos negros, que têm até meados de abril para concluir os seus trabalhos e apresentar à Câmara suas propostas de mudança na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.